pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte. Bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li.
Olá, ouvinte. Eu sou Felipe Hu.
Oi, Felipe. Eu vi uma notícia dias atrás que durante o período do Ano Novo Chinês, no final de fevereiro, mais de 450 mil chineses visitaram o Japão. E o que mais? Eles gastaram mais de 6 bilhões de ienes nesse país.
6 bilhões de ienes? Uau. É quase $1 milhão. É muito.
Exatamente. Então, neste programa, que tal a gente falar um pouco sobre o Japão?
Claro que sim. Acho que vai ser interessante.
Bom, você conhece o país, né? Quando é que foi?
Bom, eu estive no Japão durante o mês de novembro. Uhum. Esta foi a primeira vez que visitei o país. E, como referi há pouco, aproveitei o facto da descida dos preços dos bilhetes para visitar durante esta altura do ano.
Uhum. Quais os lugares você visitou durante a viagem ao Japão?
Estive em três cidades diferentes. Uhum. Em Tóquio, Osaka e Kyoto.
Então, vamos começar por capital do país, Tóquio, tá bom?
Sim, sim.
E como todo mundo sabe, Tóquio é a capital do Japão e uma das maiores cidades no mundo, né? Qual a impressão que a cidade lhe deu?
Exatamente. A primeira impressão que tive ao chegar a Tóquio foi bastante surreal.
Uhum.
Pode ser que é, sem dúvida, uma cidade diferente de todas as outras. Uhum. E confesso que me senti perdido no meio daquela confusão toda, no meio dos prédios e no meio daquelas luzes de neon que podem ser encontradas em todas as partes da cidade.
Uhum. E iluminadas na noite toda, né?
24 horas por dia. Aliás, durante o dia, é claro que não se vê, mas assim que anoitece, é possível ver luzes em todos os lados.
E, sendo a capital, Tóquio deve ser muito moderna, é isso?
Moderníssima. É mais moderna do que... Posso ser sincero e dizer que é mais moderna do que Pequim.
Uhum. Mas é lotada? Tem muitos movimentos na rua, muitos carros?
Sim, sim. Tem muita gente, principalmente nos transportes públicos, por exemplo. Eu cheguei a andar de metro e é ainda mais confuso e tem mais gente do que as cidades chinesas como Pequim e Xangai. No entanto, ao contrário das cidades chinesas, existe uma grande... organização das pessoas, ou seja, as pessoas não andam umas contra as outras e seguem todas uma ordem.
Uhum.
Por isso, embora haja tanta gente, é fácil conseguir ir de um local para o outro sem empurrões, sem estar sempre a bater nas outras pessoas. E
tudo
achei bastante
em organizado, né?
Muito organizado, sim.
Eu vi alguns filmes japoneses e em Tóquio tudo é rápido. Mesmo as pessoas andam muito rápido na rua. Eles vivem uma vida muito rápido.
Sim, claro. Claro que sim. As pessoas têm uma mentalidade diferente. Durante o dia, as pessoas, quando vão trabalhar, parecem... Deu-me a sensação que pareciam robôs. Porque, ao andarem na rua, olhavam para o chão e não... Ou seja, pareciam
não
automáticos,
falam.
Não falavam, seguiam sempre no mesmo caminho. E durante a noite... As pessoas parece que aproveitam o final do trabalho para relaxar. E aí sim.
É totalmente diferente?
Não digo totalmente diferente, mas.
É diferente.
Talvez mais calmo, sim. Há um grande contraste durante o dia e a noite. Sim.
É interessante. E de que você gostou mais sobre a cidade?
O que é que eu gostei mais? Eu gostei de muita coisa. Eu gostei da diferença. Gostei de ver o contraste com outras cidades. Mesmo em relação às cidades chinesas é tão diferente, embora seja um país que seja vizinho da China, mas as cidades em si são bastante diferentes. Como eu disse, continua a haver confusão, mas é uma confusão mais ordenada. E para além disso, gostei da educação das pessoas. Uhum. Gostei muito da forma como fui tratado no Japão. Em qualquer local público, fui sempre muito bem recebido. Uhum. As pessoas sempre muito bem educadas. E para além disso, a comida japonesa é deliciosa para mim. Eu confesso que adoro sushi. Comer sushi. Adoro também comer a massa de udon. Uhum. E mais. Para além disso, outra característica que me surpreendeu bastante no país foi o facto das cidades estarem muito bem conservadas, muito limpas, ao ponto de quase não ser possível ver lixo. É fantástico. Uma cidade tão grande, com tanta gente, e no entanto, quase não se vê lixo na rua. É impressionante.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, após visitar a capital, qual foi o seu próximo destino?
Após Tóquio, segui para Osaka.
Bom, eu sei que a cidade é chamada de Cidade de Água, quer dizer que a cidade tem muitos rios, né? Como Veneza. E eu ouvi dizer que existe um táxi muito, muito especial na cidade, que pode ser carro e também navio. Você pegou esse táxi navio?
Não, por acaso não tive a oportunidade de experimentar andar nesse táxi navio, mas cheguei a ver esse veículo. E digamos que é um táxi, um autocarro, mas que pode ser transformado de forma a conseguir planar na água.
Tem muitos rios na cidade, né?
Tem muitos rios. E vários caminhos, em vários caminhos da cidade há pontes onde a pessoa pode atravessar e depois ver cada parte do rio.
Ah, como Veneza. Veneza no Japão.
Podemos dizer que, se calhar, em termos de rios, em termos de quantidade de caminhos ao longo do rio, tem alguma semelhança, mas em comparação com Veneza. Tem uma arquitetura, obviamente, diferente, muito mais moderna, porque Osaka é considerada a cidade industrial do Japão. Exatamente.
O lugar era porto comercial desde a antiguidade e é agora uma das maiores cidades comerciais do Japão. E então tem muitos shoppings na cidade?
Tem quase shoppings infinitos. A pessoa por onde vá só vê shoppings. Em baixo, em cima, basta até, aliás, só não vê shoppings se olhar para o chão. Porque realmente tem muitos shoppings. E eu cheguei a ir a vários. São enormes. Os shoppings têm tudo o que a pessoa pode querer, desde grandes marcas internacionais, desde tecnologia, roupas, tem tudo, comida. É realmente gigantesco a quantidade de shoppings que podem ser vistos.
E como é o clima no local? Você visitou a cidade quando?
Bom, eu visitei, como disse anteriormente, em novembro. Nesta altura não nevou, mas
frio?
Algum frio, sim. Posso dizer que era relativamente semelhante ao clima de Pequim. No entanto, não tão seco, mas, mas foi pronto, não houve muito frio, né, durante esse período.
É normal, então.
Sim, durante o mês de novembro.
Mas qual é a melhor altura para visitar Osaka?
Bom, a melhor altura é obviamente a primavera. Isto porquê? Porque durante este período da primavera as pessoas podem ver as flores, as famosas flores japonesas, as flores de cerejeira, aquelas flores cor-de-rosa muito famosas nos filmes japoneses. Não sei se já chegou a ver.
Aqui em Beijing tem.
Sim, mas pronto. O Japão é mais conhecido por esse tipo de flor, certo?
Sim. Quais os pontos turísticos você visitou em Osaka, além das shoppings?
Pontos turísticos, bom, estive numa zona central da cidade, a zona mais central, chamada Dotonbori. Não sei se estou a pronunciar corretamente, mas pronto, espero que os nossos ouvintes consigam perceber. Nesse local, em Dotonbori, existe, como não podia faltar, os tais centros comerciais. E para além disso, muitos restaurantes, muitos deles famosos, incluindo restaurantes de sushi, e aqueles mini restaurantes, ou seja, de snacks japoneses, que agora não me estou a recordar do nome, mas é uma espécie de bola feita de batata em que pode conter recheio de peixe. E para além disso, pode-se também ter recheio de lulas, sim, e outros mariscos.
Comer com wasabi?
Já tem algum wasabi. Uhum. Ou seja, a pessoa não tem que pôr porque já vem dentro do recheio. Uhum. É muito bom, muito saboroso. recomendo a todos os nossos ouvintes, se tiver a oportunidade de ir ao Japão, experimentarem.
Uhum. E tem alguns pontos históricos na cidade?
Pontos históricos... Como eu disse, a cidade é bastante industrial, e sendo uma cidade industrial, não tem tantos pontos turísticos, ou seja, históricos, como Kyoto, por exemplo. Mas mesmo assim tem o famoso Castelo de Osaka, que é um castelo que bastante conhecido por ter uma fortificação muito, muito sofisticada. Não sei se já chegou a ver um documentário sobre esse mesmo castelo em que diz que é quase impossível a pessoa conseguir penetrar nesse castelo, porque é de tal forma sofisticado, tem tantas defesas, que é um castelo realmente que naquela altura em que foi construído bastante, bastante moderno.
Então é ponto imperdível.
Sim. Não cheguei a ir, mas se tiver a oportunidade de ir novamente a Osaka, irei sem dúvida visitar.
Bom, caro ouvinte, após ouvir um trecho da canção Tokyo Love Story, chegamos ao fim do programa. Mas antes de dizer tchau, gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre o ponto turístico que o Felipe acabou de referir, que é o Castelo de Osaka. O castelo encontra-se numa área com cerca de 1 km², no interior do Parque Público do Castelo de Osaka. O edifício central possui 5 andares na parte exterior e 8 no interior. Foi construído por cima de uma alta fundação de pedra, de forma de proteger os seus ocupantes dos ataques que poderiam vir do exterior. O castelo está aberto ao público e tem um fácil acesso a partir de quase qualquer parte da cidade. O visitante pode pegar trem, ônibus e táxi. Todo mundo em Osaka conhece a localização do castelo. É um popular ponto de atração durante a estação dos festivais e especialmente durante a época das flores de cerejeira, quando os campos do castelo ficam repletos de vendedores de comida. Caro ouvinte, o nosso bate-papo sobre a viagem ao Japão fica por aqui. No próximo programa, o Felipe e eu vamos continuar a falar sobre o Japão, mais especificamente sobre a cidade de Kyoto. Não se esqueça do nosso encontro na próxima semana. Tchau, tchau!